Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Felipe Cardoso e sejam bem-vindos ao nosso podcast do Direito em Curso, um programa que eu vou sempre trazer pessoas para falar dos mais variados assuntos, sempre com aquele tom jurídico, tom de direito, né? Eu sou advogado, então sempre tenho que trazer aqui para o nosso universo. E seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com o Francisco Shoa, entusiasta na área de criptomoedas, criptoativos. Francisco, muito obrigado pela sua presença, né? Realmente, eu acredito que vai ser um tema muito bacana. Muita gente, infelizmente, acaba não tendo conhecimento, né, sobre criptomoeda. Muita gente tem medo, tem receio. Queria que você se apresentasse primeiramente e falasse um pouquinho aí sobre você.
Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre os criptoativos, criptomoedas e blockchain no geral. Meu nome é Francisco Shoa, eu sou farmacêutico por formação, mas sou entusiasta e ainda um estudioso nessa área mesmo, no momento. Muito obrigado.
Ah, legal, legal, Francisco. Bom, eu tenho acompanhado, né, a produção de conteúdo que você tem feito nas redes sociais, né, e sempre me chamou muito a atenção, né, essa questão dos criptoativos, porque cada vez mais a gente tem percebido as pessoas buscando novas formas de alocar, né, os rendimentos dela, uma nova forma de colocar de talvez até ter uma proteção em relação aos investimentos tradicionais que a gente vê. A gente vê muita oscilação, renda fixa, CDB, investimento de uma forma geral. E por um outro lado, a gente também tem uma coisa que eu tenho acompanhado, que é uma versão um pouco mais anárquica, vamos dizer assim, do Bitcoin, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Então, vamos elucidar um pouco sobre a criação do próprio Bitcoin, né? Que é a principal criptomoeda que existe, e da tecnologia em si. Quando a gente fala de Bitcoin, a gente está falando de uma revolução tecnológica e econômica, né? Por exemplo, o Bitcoin, a principal função dele é proteger o seu capital. Ontem, a gente teve o governo fazendo um MP para poder fazer uma taxação sobre investimentos fora do país, né? E esses investimentos que fazem o quê? Guardam o dinheiro das pessoas com segurança. Quem quer proteger o seu capital do risco do real, acaba guardando em dólar ou então alguma outra coisa como ouro. O Bitcoin, ele vem para fazer essa mesma coisa, só que com um ativo digital, e que ele, a principal função dele é ser inconfiscável.
Essa questão eu acho muito bacana, assim, como que funciona essa parte do inconfiscável, né? Porque, assim, eu sou advogado, então eu acabo tendo muito problema, às vezes, para se executar, né? Seja numa demanda civil, numa demanda de família, a gente às vezes acaba tendo muita dificuldade para conseguir executar um valor ali, seja que a gente tenha ganho através de uma ação judicial, seja através de um contrato, seja um título extrajudicial. E o que eu percebo é que, ainda com todas as regulamentações que a gente tem, ainda que os tribunais de justiça eles tenham um acesso mais facilitado, por exemplo, a bloquear uma conta bancária, a gente começa a ter uma percepção e uma leve preocupação dessa dificuldade que seria confiscar uma criptomoeda. Ou seja, a gente já encontra dificuldade para penhorar uma conta bancária. Como é que fica essa impenhorabilidade que você está dizendo em relação às criptos?
Isso, exatamente. Por exemplo, existem dois tipos de usuário de cripto hoje em dia, né, que é o usuário mais hardcore, que é aquele cara que começou lá quando o Bitcoin surgiu, acompanhou o crescimento do Bitcoin, do próprio Ethereum, das altcoins, que são moedas alternativas. E existe o usuário que simplesmente quer comprar porque entende que aqueles ativos tendem a se valorizar com o tempo. Esse usuário mais simples, o que ele vai fazer? Ele vai ter acesso nas corretoras. E as corretoras é que vão ser regulamentadas, né? A pessoa tem que fazer o KYC, né? Que é o Loyal Customer, que ela mostrar quem ela é de verdade, está mostrando o seu capital para o governo e tal. Aí essa pessoa, ela vai ter como a parte jurídica ter acesso a esse capital.
Hoje eu consigo com qualquer corretora, por exemplo, eu vou lá na XP, abro uma conta, quero comprar tudo de Bitcoin.
A XP, ela teve uma época, há tempo atrás, ativos criptográficos, só que ela deu uma parada, ela cessou esses ativos. Hoje em dia você tem corretoras especializadas que fazem isso, como a Binance, a Kraken, a Coinbase. No Brasil tem o mercado Bitcoin, né? Então, assim, são corretoras especializadas para esses ativos. Você pode comprar por ativos paralelos pelo PicPay ou pelo Nubank, só que é aquilo ali, você não está comprando a criptomoeda em si, você está comprando como se você está comprando o direito de ter aquela criptomoeda. Quem compra, na verdade, é o próprio banco.
Então quem compra um criptoativo por essas empresas nacionais, tipo Mercado Pago, 99, ele não está de fato comprando o criptoativo?
Não, criptoativo não. Ele está dando dinheiro para a empresa poder comprar. Então quem é detentor de fato do criptoativo não é você, se você comprar por esses lugares. Quem é detentor do criptoativo é a própria empresa.
Então, para quem busca uma certa segurança, né, existe alguma espécie de segurança nessa forma de conversão? Porque eu imagino que a gente fica vulnerável. Quando você não tem a coisa, você fica vulnerável, porque, na verdade, você tem um papel que significa coisa. Dentro da área de investimentos, existem muitos que são dessa forma, né? Por exemplo, eu posso estar falando besteira aqui, não é minha área de especialidade, mas, por exemplo, quando a pessoa compra uma BDR, né, que seria um ticket de uma empresa estrangeira, ela tem a sua representatividade no Brasil. Na verdade, ela, pelo que eu sei, né, você pode até me corrigir se eu estiver errado, ela não compra de fato aquela açãozinha da empresa, ela compra uma representação da ação.
Basicamente a mesma coisa, só que ao invés de ser de outro país, está comprando de um criptoativo, né? Por exemplo, vamos usar o Nubank, né, que é um dos bancos mais, das contas de pagamentos mais utilizadas hoje no Brasil. Ele tem, por exemplo, o ativo dele lá em Ethereum e Bitcoin. Aí o que a pessoa vai e faz? Ela compra. Só que quem está tendo de fato aquele ativo, e você nem sabe se realmente a Nubank está comprando, né? Eu acredito que sim, por conta, porque eles não iriam se sujeitar a ter algum tipo de problema. Quem tem de fato esse ativo é a própria Nubank, né? Não é você. Assim, a Nubank, ela faz parte do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, por exemplo, se ela te der um golpe ou ela perder aquilo ali, você tem até 250 mil reais para poder ser ressarcido pelo Banco Central, né? Então, essa seria a segurança que você teria de comprar por esses lugares.
Quando eu compro, por exemplo, você mencionou a Binance, não foi?
É a maior corretora de criptoativos do mundo.
Se eu comprar pela Binance, eu não tenho essa proteção ao crédito. Sim.
A Binance, se não me engano, ainda não tem essa proteção de crédito, né? Até mesmo é um disclaimer que eles falam, por exemplo, se você está comprando, se o teu ativo for a zero, você perdeu tudo, não tem o que fazer. Se não adianta reclamar, entendeu? Porque, de fato, é aquela questão do risco, né? Você tem um risco muito maior, no caso.
Entendi. E aí, só voltando, como é que fica essa questão da impenhorabilidade? Pelo fato do... Porque, assim, juridicamente falando, né? Uma decisão de um juiz aqui no Brasil, né? Ela vai ter efetividade contra empresas nacionais de uma forma até relativamente fácil. Ou então, se uma empresa ela tem uma sucursal, uma representatividade no país, qualquer decisão judicial, o juiz vai lá determinar uma penhora, bloqueio de conta, essa decisão do magistrado vai ser de fácil cumprimento. Mas quando a gente fala de uma empresa localizada no exterior, uma Binance da vida, isso já fica muito difícil. A decisão do juiz, para ser cumprida, teoricamente, você teria que colocar ali uma carta rogatória, que é para fazer valer cumprir uma decisão, o país de destino tem que ser parceiro do Brasil, então é muito difícil, né? Mas como é que fica a atuação dessas empresas aqui, né?
É justamente isso. Essas empresas hoje em dia, elas tendem cada vez mais a trabalhar junto com o Estado, né? Porque para trabalhar, elas vão precisar do aval do Estado, então elas tendem a cada vez mais a trabalhar junto com o Estado. A diferenciação é como eu falei no início. Vai mudar do tipo de usuário. Se você é um usuário que usa corredora, você vai ficar sujeito a isso. Vai ter uma segurança maior, porque, por exemplo, você pode entrar com uma ação contra a empresa se acontecer alguma coisa com seus ativos, né? Você tem essa segurança. Você não tem a questão de você ter que guardar, fazer a monitoria do seu próprio dinheiro, do seu próprio criptoativo. que é feito hoje em dia por uma carteira que você tem que guardar 13 palavras, tem carteiras até com 15 palavras. Então, assim, você perdeu, você perde tudo. Então é aquela questão, pô, perdi minha senha.
Vamos falar
Não tem
disso
a
também.
Microsoft para ligar para lá e, pô, tem como você
Esqueci minha senha para recuperar, não existe
perde
isso.
tudo. E é aquela coisa, o usuário mais hardcore, ele quer proteger o capital dele do Estado, que aí também abre para coisas ilícitas, por exemplo, a pessoa que quer que conseguiu dinheiro de uma forma ilícita e quer esconder esse dinheiro, ela pode até utilizar isso, entendeu? Se ele for, se ele tiver entendimento. E aquele usuário que quer simplesmente investir no mercado cripto, ele vai só usar as corretoras, mas ele também vai ficar sujeito à penhora, sujeito a o Estado poder pegar o dinheiro dele, então bloquear.
É, e o fato também de que, como a gente mencionou, né, não, ele não está comprando diretamente o criptoativo, ele está comprando a representação.
Ele tá comprando a representação. Nas corretoras, as corretoras vão lá e compram, né? Tanto é que hoje em dia elas fazem um balanço, né? Ó, nós compramos, está aqui na sua conta e tal. Mas é da corretora, não, é seu. É seu. Só no momento que você mesmo vai lá e compra o criptoativo dentro da tecnologia, dentro da blockchain, no caso.
É, essa é uma preocupação que a gente tem, acho que eu acredito que também o próprio governo, de uma maneira geral, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente até percebe o um movimento de uma tentativa de regulamentar, controlar, buscar por parte do governo, porque realmente a gente tem ali pessoas que podem, primeiramente, ocultação de patrimônio, imposto de renda, não vai estar sujeito. E por conta dessas regulamentações, da ausência delas, fica tudo muito esparso, né? O que pode, de certa forma, também gerar uma própria escassez do real, da moeda, né? Que o oficial do país. Porque se eu estou convertendo o real em cripto, uma pessoa que hoje tem 1 milhão, amanhã ela vai ter 0 reais,
É uma
mas.
das teorias. Você foi até uma. Pô, o teu raciocínio foi assim, extremamente inteligente, porque exatamente é uma das teorias de alguns dois estudiosos, né? Países que têm moedas fracas, elas tendem, daqui a algum tempo, modificar essa economia da moeda fiat, que é a moeda fiduciária, né? Que é a moeda emitida pelo Estado, onde o único lastro dela é o Estado, né? É o governo, né? Eu confio nesse governo. Então, a confiança que você tem na sua moeda é de acordo com o governo que você tem. Então, esses países que têm essas moedas mais fracas, elas tendem a modificar esse tipo de economia para uma economia mais cripto, mais blockchain, porque são moedas que são lastreadas na matemática, como a gente disse antes. O Bitcoin, ele só vai ter 21 milhões de Bitcoins, e mesmo assim hoje em dia vai ser menos, porque tem gente que perdeu e não tem como mais conseguir isso de volta. Então, assim, a escassez desse ativo é muito maior. Exemplo que a gente tem hoje em dia, dois países, um deles é El Salvador. El Salvador, ele tem duas moedas de curso legal. Uma o dólar americano e a outra o Bitcoin.
Mas isso oficializado já? O Bitcoin já é.
Oficializado. Você vai no McDonald's de El Salvador, você compra um McLanche feliz com o Bitcoin.
Caramba, que loucura! Aquilo que. Isso mostra uma evolução muito grande em ter como que algumas economias podem fazer até mesmo para, de certa forma, se proteger, talvez.
Exatamente. Por exemplo, uma coisa que eu falei recentemente no meu canal, respondendo até o vídeo, o Bitcoin, ele tem lastro na estupidez humana. Por exemplo, a gente tem o caso de El Salvador, que é um país que hoje em dia adota o Bitcoin. Por quê? Porque quando eles tinham a moeda deles original, a moeda deles foi inflacionada. O Banco Central deles foi utilizando aquela moeda para poder cada vez emitir mais dívida, ou então emitir mais moeda. E com isso você foi criando mais moeda e causando uma inflação. O que que a inflação é? Nada mais do que o imposto sobre as pessoas mais pobres. Porque a pessoa mais pobre com mais inflação, ela perde poder de compra.
É, o que a gente vê muito no nosso país, né, ao longo do tempo, o real é histórico se desvalorizando frente a diversas moedas no mundo, né?
E a gente sofreu antes do real, né? A gente teve uma hiperinflação antes do real. O real, ele veio para salvar isso. E ele tende a seguir o mesmo caminho. Tanto é que hoje em dia a gente tem uma briga entre governo e Banco Central, porque o Banco Central, ele não quer gerar inflação, ele quer segurar. O governo, ele infelizmente, ele acha que tem que gerar essa inflação para poder ter uma produção maior.
Essa é uma briga que a gente está acompanhando aí, inclusive do atual presidente, né, reclamando da taxa de juros que está sendo aplicada, querendo fomentar o desenvolvimento. Mas a verdade é que, infelizmente, muitos acabam não conhecendo que, de fato, se você não faz um controle da taxa de juros, você vai aumentar, consequentemente, a inflação e o dinheiro que já é desvalorizado tende a ficar cada vez mais desvalorizado.
E aí, nessa parte, a taxa de juros não é o único mecanismo, mas é um mecanismo muito importante, né? Então, a gente tem que levar com seriedade. O trabalho do presidente do Banco Central é muito sério em relação a isso.
E para o Brasil, ele é muito complicado, né? Porque tem gente que acha que tem que imprimir dinheiro, aí é simplesmente se imprime dinheiro, a população fica rica, mas isso aumenta a inflação. Aí, R$1 a Coca-Cola que você comprava antigamente, hoje em dia, ou o refrigerante está diminuindo de tamanho, ou o preço tá ficando cada vez mais caro. O fato é que a gente sempre tem percebido uma desvalorização, de fato, do poder aquisitivo da nossa moeda. E uma grande preocupação, né? A gente está falando aqui basicamente verticalizando sobre a inflação. E eu acho que seria legal a gente comentar sobre... Ah, mas e o Bitcoin? Hoje em dia eu vou comprar X Bitcoins, né? Sempre vai ter... Eu comprei alguns lá na Binance também. Eu tenho dedo podre para investimento. Eu compro, no dia seguinte cai. Eu tô quase chegando, ó, para alguns, para os conhecidos meus, para os meus amigos, chegando, olha, eu vou comprar tal coisa. Tu compra o contrário que tu vai se dar bem. Exatamente. É dedo podre para compra e venda de qualquer tipo de investimento. E aí, dentro do universo das criptos, a gente não tem essa preocupação, ou então talvez ela seja muito menor, né, do que em relação à inflação. E como que foi criado o Bitcoin? Vamos falar um pouquinho sobre a criação dele? Como é que é? É uma moeda digital, mas como que ela funciona? Como que eu... Se eu quiser trabalhar e ganhar Bitcoin, como é que faz?
Então, exatamente isso. Essa parte é muito importante porque a gente fala sobre a questão técnica do Bitcoin. Por exemplo, quando a gente vem falar como é que funciona no celular, como é que funciona o touchscreen? Hoje em dia ninguém sabe, mas sabe que funciona. Então, o Bitcoin, ele vem se provando ao longo do tempo pela funcionalidade dele, né? Ele não ter perdido valor ao longo do tempo, porque se você for acompanhar o gráfico do Bitcoin de 4 em 4 anos, ele vai se valorizando cada vez mais e ele sempre ganha a inflação de qualquer país, inclusive dos Estados Unidos, né? Então, assim, a maior prova do Bitcoin é o tempo, né? Agora, a criação dele surgiu com grupos de internet chamado de Cyberpunks. As pessoas acham que ou foi um grupo que fez, ou foi uma pessoa, possivelmente um matemático, ou então físico, uma pessoa muito inteligente na parte de TI, né? Porque ele criou algumas coisas que são muito técnicas, né? A coisa principal, mais técnica...
Só te cortando aqui rapidinho, Francisco, botei aqui na tela um gráfico do Bitcoin, não sei se é um gráfico diário, né? Botando aqui um gráfico dos últimos, um gráfico máximo aqui. A gente percebe que teve uma queda muito grande em 2021, né? Mas ele já mostra aqui um sinal de recuperação, né? E de fato, se a gente for comparar ao que ele é hoje, ao que ele pode chegar, já tivemos duas quedas, né? Uma em 2021 e a outra, uma no caso foi aqui em abril de 2021 e a outra em novembro de 2021. Então a tendência é que ele se recupere, né?
Na verdade, esse gráfico ele mostra, ele fica, se você for vendo, ele vai ficando grande no final e pequeno no começo, mas o Bitcoin ele já valeu menos de $1.
Que no comecinho ele valia... Era tudo que eu queria, cara. Eu queria ter comprado 3 bitcoins em 2017, que eu tô vendo aqui. Estaria rico, né? A gente sempre pensa, né? Pô, se eu tivesse feito lá atrás...
O que a gente utiliza como parâmetro é o 4 anos, né? Que é o ciclo do Bitcoin. De 4 em 4 anos, o Bitcoin ele nunca volta atrás do que ele valeu 4 anos atrás. Por exemplo, se eu comprar Bitcoin hoje, daqui a 4 anos... Tecnicamente, ele estaria em lucro. Esse Bitcoin, o Bitcoin que eu comprei hoje estaria valendo. Daqui a 4 anos, ele vai valer mais do que eu paguei hoje. Isso aí é uma regra que tem se seguido desde a criação dele até agora. Pode ser mudada, pode ser que ele perca esse dinheiro. Ah,
então foi isso. Os meus primeiros bitcoins eu comprei tem o quê? 3 anos? Ano que vem, então, deve começar a valorizar de novo.
Você manteve, possivelmente, se a gente seguir nessa regra, ano que vem, seu bitcoin provavelmente vai valer muito mais do que vale na hora que você comprou. Então, você vai ter um lucro real, de fato.
Ó, como eu não vi disclaimer, já vou comprar minha passagem pra Disney.
Assim, é o que é a garantia. Foi o que aconteceu no passado até agora, né? Na parte de investimento, a gente fala que lucro passado não é garantia de lucro futuro, mas é o que a gente segue, né?
A gente vê muitas tendências, né? Assim, eu não sou profissional da área, né? Na época da pandemia, eu comecei a estudar bastante, a gente teve aquele crash, né, da bolsa. Tudo caiu muito, né? E a percepção que eu tive é que a nossa bolsa, de uma maneira geral, ela teve uma desvalorização, não por uma situação econômica, mas por conta do medo da pandemia. Foi quando começou ali o OMS decretando ali a pandemia, uma crise mundial, e aí as pessoas começaram a ficar receosas, a bolsa caiu de um dia para o outro. Eu sei que eu entrei na bolsa no último dia, que logo depois que teve o último circuit breaker, né? Depois disso, teve uma retomada interessante, né? Mas a gente percebe que as pessoas, elas ficam muito... Elas usam muito da emoção, né? Em termos de investimento. Eu, pessoalmente, eu sei que eu só faço besteira, né? Então, eu evito mexer. Tá lá caindo, eu deixo cair. Eu falei,
na verdade, a pessoa que mexe menos é que menos faz besteira, né? É que compra e guarda, no caso.
É, o pessoal fala isso também.
É o chamado holder. Então, de fato, ativos voláteis e ativos de risco, eles tendem, nesses momentos de muita emoção, se desvalorizar. Porque as pessoas correm para o dólar, correm para o ouro, né? Que é até um outro ponto que a gente pode abordar também, que as pessoas falam que o Bitcoin é como se fosse o ouro digital.
Eu já ouvi isso. Qual seria a correlação das pessoas assimilarem, né, o ouro com o Bitcoin?
É justamente isso. O ouro, historicamente, ele é uma reserva de emergência. Ele é uma reserva de emergência. Ele é um ativo que você guarda para momentos ruins. Então, normalmente, quando a gente tem problemas, né, ele é uma reserva de patrimônio. Tem ouro guardado, tudo bem. O dólar caiu, o dólar morreu, mas o ouro sempre vai ter algum valor. Então, o Bitcoin tem muito mais... E as pessoas que compram o Bitcoin, que gostam de correlacionar isso. Falam assim, o Bitcoin ele tem a mesma função, reserva de patrimônio. Ele tem a mesma função do ouro, no caso.
É, muitos países eu vi isso vendo aquela Casa de Papel, né? Que acho que o patrimônio de um país, né? Você tem a correlação com o ouro, então... Seria mais ou menos ali a quantidade de dólar equiparado com ouro. É alguma coisa que eu já ouvi por algo.
Hoje em dia a gente tem, por exemplo, no Brasil, a nossa reserva cambial, né? Reserva de dólar, né? Que foi até aumentada. A gente também tem a nossa reserva de ouro. Todo Banco Central tem reserva de ouro e reserva de dólar, que são os dois ativos de segurança mais utilizados. A gente tem, para 2024, 2025, uma lei... Que os bancos centrais vão poder ter 1% em patrimônio cripto, né? Bitcoin e o Ethereum, né? Eles vão poder comprar 1% da sua reserva em cripto. Então, tecnicamente, já começa a gente ter cripto como uma reserva também.
Cara, é interessante isso. E, Francisco, como é que funciona essa questão das criptos em relação da mineração, da gente poder buscar fazer dinheiro, né? Muita gente fala, vou ficar aqui minerando. Tem gente que fala que vai alugar computador, vai comprar computador. Como é que funciona esse processo de escassez?
Então, é basicamente poder computacional, né? Por exemplo, eu vou pegar o meu computador e vou deixar ele aqui para ele servir para a rede, fazendo duas funções principais. A primeira, que é a mineração, que é literalmente criar novos bitcoins, novos blocos, no caso. E a segunda, que é fazer o registro dessas transações. Por exemplo, eu transferi um bitcoin para o Felipe Cardoso. Precisa de alguém para poder fazer esse registro, né? E esse registro ele é feito pela mesma pessoa que faz a mineração. Ele faz essas duas funções, que é o nós de validação e a mineração de criptoativos. Partindo daí, a gente consegue saber que A blockchain, ele é como se fosse um livro razão. E é um livro contábil que fica exposto para todo mundo, né? Todo mundo pode ver aquelas transações que foram feitas. Por isso que ela não é secreta. Ela é uma transação totalmente rastreável.
É, cara, isso é importante a gente falar, né? Até porque voltando àquele assunto que a gente tinha comentado no início, a grande preocupação que a gente tem, né, do ponto de vista jurídico, e acredito que a maioria dos governos também, é de fato as pessoas passarem a utilizar a cripto como uma forma tanto de ocultação de patrimônio, como para, às vezes, ali, que muita gente vai querer utilizar isso. Tem uns caras aí que a gente tem alguns processos que vão utilizar isso para tentar fugir da pensão alimentícia. Não só pensando, exatamente. Então quer dizer que se eu quiser, eu consigo identificar que aquela pessoa sacou lá do banco Itaú X, comprou de criptomoeda,
Se ela fez essa transação por uma corretora, sim.
ainda que seja uma corretora no exterior, uma Binance da vida.
Mesmo que seja uma Binance, com o avanço da legalização das corretoras e da cripto, a gente vai ter esse mecanismo. E mesmo por fora, por exemplo, hoje em dia isso é transparente. Tem sites que se dispõem a fazer correr atrás dessas transações, entendeu? Então, mesmo que sem mecanismo legal, eu consigo, ter, se eu tiver entendimento da rede, eu consigo, conseguir pegar a sua carteira. Eu consigo acompanhar todas as transações dela, entendeu?
Cara, interessante, interessante. Isso daí é uma forma também porque eu acho que muita gente que eu tenho contato acaba se preocupando, dizendo que o Bitcoin é para o cara que quer esconder ali, quer fazer isso. Então, na verdade, não é assim que funciona, dá para.
A gente tem pessoas que querem de fato segurar guardar o seu patrimônio, é uma coisa, às vezes o que é moral para mim não é moral para você, né? Por exemplo, a gente tem o caso do Canadá, o ministro, o primeiro-ministro, Justin Trudeau, ele bloqueou as contas bancárias das pessoas que estavam fazendo manifestações. Para algumas pessoas, o direito de manifestação, ele é inalienável, né? Então, assim, essa ação dele, para algumas pessoas, foi considerado praticamente uma ação de um ditador, né? Então, assim, foi utilizado o Bitcoin, né, justamente para poder fugir desses bloqueios bancários. Então, assim, tiveram pessoas que foram super a favor, né? Porque elas conseguiram fazer usar transações pelo Bitcoin. Agora tem gente que fala, não, é prerrogativa do Estado, o Estado ele pode tudo, ele tem monopólio da força. Então, se ele quiser bloquear a conta bancária de qualquer pessoa que seja, mesmo que seja eu tô a favor. E é o que acontece. Tem pessoas que têm opiniões divergentes. Isso vai acontecer no mundo todo, de fato.
Cara, não acompanhei essa situação, né, de lá.
Não só no Canadá, você também, né?
Assim, é muito complicado, porque quando a gente enxerga o governo ele tomando certas atitudes, principalmente dessas polêmicas, né, que envolve até uma questão da subsistência da pessoa, você penhorar o salário, bloquear, a gente tem visto muito, inclusive, o governo nessa busca de regulamentação, né, é mídia social, é a questão do Bitcoin. A gente já vai entrar nesse papinho de como que está sendo essa questão da regulamentação, o que você acha em relação aos criptoativos. Mas a verdade é que nunca vai ter ninguém satisfeito de forma integral, principalmente com o governo, né? Então, eu acredito que muitas pessoas acabam não entendendo, né, que o nosso direito, determinados direitos, eles vão até onde começa o do próximo. Então, muita gente tem me questionado, né? Ultimamente a gente tá vendo decisões aí que, por exemplo, o bloqueio do Telegram, até onde vai o direito de comunicação, liberdade de expressão, até onde se limita isso para você poder bloquear o acesso. Você está me impedindo, a gente está aí para votar a lei das fake news, né? Onde existem controvérsias, como toda legislação, essa, talvez alguns pontos polêmicos mais específicos. E o fato é que existe uma necessidade que eu vejo da gente encontrar um meio-termo, óbvio, sem talvez privar. É muito complicado. A gente que é operador do direito, a gente vê, é complicado para a gente ter um posicionamento sem excluir, né, o lado contrário, né? Porque senão, se for para decidir de qualquer jeito, simplesmente a gente toma uma decisão sem olhar os prejuízos que isso vai causar em termos de consequência.
A matriz do conhecimento é a discussão. Então, quanto mais a gente dá luz a essas discussões, melhor vai ser o nosso entendimento e a gente, por exemplo, a gente vai conseguindo ter uma evolução nas nossas tratativas, por exemplo. A gente pode usar como exemplo leis antigas. A escravidão, ela já foi legal. E hoje em dia ela não é. Por quê? Porque a gente teve uma evolução. Por quê? Porque foi bastante discutido. A gente não pode deixar de discutir esses pontos. Óbvio que a gente precisa ter uma ponderação. Tem criminosos que precisam ser detidos. Mas a gente não pode fazer isso cerceando os direitos de liberdade de voz de outras pessoas, no caso.
Cara, o tema é polêmico, né? Vamos voltar, senão a gente. Ou seja, a gente vai fazer só corte, né? Bom que vai produzir um monte de corte pro programa, um monte de tema polêmico, vai ser legal.
A gente tinha falado sobre a associação de criptomoeda do Bitcoin com ouro, por ser uma reserva, né, de valor.
Sim.
Na verdade, eu diria que o Bitcoin, na verdade, ele não é o ouro digital. Para mim, o Bitcoin, ele é a energia digital. Hoje a gente teve o caso da Rússia, né? Hoje não é. Recentemente a gente teve o caso da Rússia, que ela cortou o fornecimento de gás para a Europa, né? Então, assim, o que que é isso? Cortou o fornecimento de energia, né? A principal energia da Europa,
Sim.
basicamente, né? E a gente via a Europa tendo que usar, reativar minas de carvão porque ela ficou sem energia, né? Ao mesmo tempo que ela fez, o último fechamento das usinas nucleares dela, a Rússia também parou de fornecer gás para ela. Então ela teve que usar, mecanismos, atrasados para poder manter a energia e a população não morrer de frio. É uma coisa totalmente bizarra que a gente tem, né? Então, assim, o Bitcoin, para mim, hoje em dia, eu entendo ele, na verdade, como a energia digital. Porque o que acontece? Se você for pegar o mapa de onde é produzido o Bitcoin, esses locais são locais onde tem energia muito barata. Então, a pessoa vai lá e diz, ah, o Bitcoin ele é ESG, não é ESG. O Bitcoin, para mim, é o ativo mais ESG que existe hoje em dia.
Qual que seria SG?
ESG é aquela lei de proteção ambiental.
Ah, sim.
Social e ambiental, na verdade, né? Green é alguma coisa.
Direito ambiental, bilionário, infelizmente.
Então, assim, para mim, hoje em dia, ele é o ativo mais ESG, porque ele é uma forma de você alocar energia barata, transformar em dinheiro para depois revender aquilo ali. A gente tem o exemplo das offshores de petróleo. Lá é desperdiçado energia, basicamente a todo momento, né? Eles ficam queimando energia a todo momento, porque não tem o que fazer, não tem como ele canalizar aquela energia. Hoje em dia já tem projetos de criar mineradoras de Bitcoin nesses locais. Para quê? É uma forma de canalizar aquela energia, transformar em Bitcoin e depois, quando precisar, revender e reinvestir em energia. Então, tecnicamente, o processo de energia do mundo ele vai ser muito mais eficaz com o Bitcoin. O Bitcoin ele tem essa característica. Ele pode tornar o processo de produção de energia muito mais eficaz e fazer um investimento muito maior em cima disso.
Cara, bem bacana essa abordagem. Eu ultimamente tenho acompanhado algumas coisas em relação à energia fotovoltaica, né? Que são aquelas placas que captam a energia do sol. E eu tenho percebido já aqui no Rio de Janeiro alguns lugares que o pessoal tem chamado de fazenda de energia fotovoltaica. Então, é uma nova forma de utilização da terra, do espaço, de uma maneira geral. A gente tem, às vezes o cara vai lá, compra não sei tantos hectares, enche aquilo de placa de luz solar e começa a fazer ali.
Energia e vender para a rede, né? Para rede elétrica, né?
Exatamente. Será que o Bitcoin também pode ser? Você pega ali uma lan house e coloca uma porção de computador somente fazendo processamento. Já tem algo em relação a isso?
Já tem. A maioria das mineradoras elas fazem isso, como Fred, para mim ele é energia digital por conta disso. O que que elas fazem? Por exemplo, em El Salvador a gente tem um projeto. A gente não, né? Eles têm um projeto que eu não faço parte, infelizmente. Eu gostaria muito de fazer parte para ganhar dinheiro junto com eles. Eles têm um projeto de usar a energia de vulcão, dos vulcões, para poder transformar em mineração de Bitcoin. Então, assim, onde tem. Por exemplo, a gente sabe que as usinas elétricas, elas não usam 100% da sua capacidade, porque é caro. Se ela fizesse isso, a demanda, a energia seria mais barata, mas em compensação não iria custear todo o processo, né? Então, assim, se a gente tivesse um mecanismo de pegar e usar 100% nas épocas boas, são as épocas de cheia, onde as empresas estão lotadas, a gente poderia usar nesse momento, vender, fazer essa energia excedente, transformar em criptoativos, Bitcoin, alguma outra coisa, e posteriormente, nas épocas de seca, a gente vende esses criptoativos para outros locais que têm uma energia diferente, uma energia nuclear, uma energia solar, e compra e pega esse dinheiro e reinveste, transformando a nossa matriz energética muito mais rentável, muito mais dinâmica, né? Muito mais eficaz.
O Brasil tem alguma coisa nesse sentido de captação de Bitcoin em larga escala?
Então, a gente tem projeto das offshores da Petrobras, né? Projeto de usar as offshores que estão desperdiçando energia lá diariamente, fazer com que a própria Petrobras faça isso, entendeu? São projetos ainda, não está em vigor, não chegou nem a ir para frente, infelizmente.
Eu vou acompanhar. É realmente uma nova forma de utilizar os recursos, né? Até porque, como muita gente sabe, o petróleo ele é finito, né? E eu tenho alguns investimentos em Petrobras e não sei o que a empresa vai fazer depois que o petróleo acabar. Eu sei que é daqui a muito tempo, mas é sempre legal, até mesmo pela questão do próprio própria questão ambiental, né? E como que você vê essa parte de regulamentação, Francisco, do governo tentando ter mais controle? Porque eu imagino que o governo deve ficar louco ali, um monte de transação, não poder cobrar um IOFzinho, uma taxa de TED. Pix ainda não tem taxa, mas um dia provavelmente terá. Então, como que você vê a tentativa? Porque eu vejo que ao mesmo tempo que o governo tentar regulamentar pode ser algo ruim e talvez tire um pouco da própria autonomia que é essa compra e venda de bitcoins. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que quanto mais o governo consegue ter controle, mais ele consegue popularizar, como você citou o exemplo do país lá, que já tem parte das suas reservas mudando para o Bitcoin. Como que você vê essa questão da regulamentação? É positiva, é negativa? Se é totalmente. Não, Bitcoin tem que ser coisa anárquica.
A maioria das pessoas que hoje em dia são influenciadores sobre criptoativos e Bitcoin, elas veem a regulamentação, na verdade, como uma coisa boa, né? Tirando os caras, os early adopters, as pessoas que adotaram bem no comecinho, eles não são mais fechados e tal, não querem e tal. Mas assim, a regulamentação, ela de fato vai ser uma coisa boa porque vai popularizar. Quando a gente mais cria sobre o assunto, melhor vai ser porque vai popularizar, vai deixar aquilo ali mais fácil o acesso, né? Então, assim, como dito antes, a regulamentação, ela em si não é sobre em cima do Bitcoin. A regulamentação, ela em cima do Bitcoin, ela só tem um caráter, né? Que é saber se o Bitcoin ele é uma commodity ou se ele é um ativo, né? Como se fosse um ativo da bolsa, como se fosse uma ação, né? A parte da regulamentação que fala de Bitcoin e Ethereum, ela tem só esse papel, basicamente, no caso, né? Porque se for uma commodity, ela vai ser vista como ouro, né? Então ela não vai ter que ter uma bolsa, não vai ficar sujeita às leis da CVM, da CVM lá dos Estados Unidos, eu esqueci o nome, da SEC, né? Ela não vai ficar sujeita a essas leis. Por exemplo, as empresas que trabalham com isso vão pagar menos impostos. Então, se ela for uma commodity, na regulamentação vai ser melhor. Agora, se ela for um ativo de bolsa, como se fosse uma ação, aí ela vai ter uma regulamentação muito maior. No caso, a pessoa não vai poder nem fazer indicação, né? Porque se ela fizer indicação, é como se ela e não for capacitada para isso, ela pode pagar multa e tal.
Eu, dentro da minha visão leiga do assunto, eu enxergo, pelo que eu tenho de expertise sobre a área, que não é muita, já adianta, mas eu vejo que ele se assemelha mais com uma questão de commodity mesmo, como se fosse o ouro, fazendo ali uma analogia. E a gente tem aqui no Brasil, vou até jogar aqui na tela pro pessoal, A gente tem essa lei 14.478, de 2022, recente a beça, né? Que fala sobre a disposição sobre os ativos virtuais, regulamentação do prestador de serviço. Como eu falei, não é minha área de expertise, mas eu fiz uma leitura dinâmica da legislação, onde eu percebi que não trata tanto da tentativa de regulamentar o ativo em si, a cripto, mas uma forma de talvez obter esse controle através das corretoras. É isso mesmo?
Exatamente, isso mesmo. Porque o ativo, de fato, não tem como você regulamentar ele, a não ser nessa parte de definir o que ele é, né? Agora, o maior poder do Estado, do governo, vai ser sobre a regulamentação das corretoras, dos meios de acesso, no caso, né? Também até mesmo para poder prevenir, por exemplo, se você for reparar, a gente entrar na questão de golpes do Bitcoin. A maioria dos golpes do Bitcoin, eles não são relacionados diretamente ao Bitcoin. O que a pessoa fala? Eu vou fazer trade, você me dá o seu dinheiro, eu te devolvo 10% ao mês e tal. Só que, tipo assim, o cara não tá comprando Bitcoin. O cara tem que vai fazer um negócio, tá te botando uma pirâmide, tá
subindo. Tem um caso famoso aí, inclusive, na região dos lagos do Rio de Janeiro, né? Uma região muito bonita, inclusive, onde eu fiquei surpreso com a quantidade de notícia que eu vi em relação a esse rapaz, né? O faraó dos Bitcoins, de quanto que se estimou que ele teria aplicado ali de golpe. Eu tenho conhecidos que, inclusive, pessoas procuraram o meu escritório também na época justamente para falar: olha, peguei 50 mil reais, todos meus investimentos, recebi 2-3 meses, depois não recebi mais.
É o famoso golpe de pirâmide, né? Se você for ver, se você for botar uma análise clara, a gente vê que não se trata de Bitcoin, de criptomoeda, se trata de um golpe de pirâmide tradicional, como tiveram outros golpes de pirâmide, por exemplo, do Boi. Você me dá seu dinheiro que eu vou investir numa fazenda. Não é, o cara não tá investindo em fazenda, ele tá pegando teu dinheiro, tá pagando para um próximo, entrando até se tornando uma coisa grande o suficiente para poder pegar aquele dinheiro e meter um belo.
Esses caras, eles pegam uma historinha meio que pronta, eles só maquiam: olha, esse aqui vai ser o golpe da Coca-Cola, o golpe da Pepsi, o golpe do não sei o quê. Eles colocam, né, uma linha de raciocínio com base em alguma coisa. Mas, por exemplo, se você for para uma plataforma de rede social, vai ter golpe da empresa que vende roupa, vai ter outro ali, no caso, como é a utilização do Bitcoin. E pelo fato das pessoas não talvez terem o conhecimento do que é, sim, sim, ela realmente acredita, né?
Porque ela entende muito bem. O cara tá falando que vai ter, e assim, por exemplo, quem comprou Bitcoin a $1, $2 e guardou, hoje em dia isso aí tá valendo aí 20, 28 mil dólares. A pessoa ganhou muito dinheiro, muito mais do que 10% ao mês, né? A pessoa olha assim: caraca, valorizou muito, a pessoa ficou rico, ficou milionário. Ela acha de fato que aquela pessoa tá ajudando. Só que não, a melhor maneira de você obter criptoativos é você estudando e vendo como é que funciona, indo lá e comprando e você tendo mesmo seu criptoativo. Ou por corretora, que aí não é tão. Você não vai ter de fato, mas sendo uma corretora segura, talvez você. Sendo uma corretora segura como a Binance, ou então a própria Coinbase e tal, ou a do mercado Bitcoin, você tem uma segurança maior, ou você comprando mesmo o ativo de blockchain, que já tem que ter um nível técnico maior, mas hoje em dia pela internet você consegue pegar esse nível técnico, você consegue pegar esse passo a passo.
Você tem uma preferência entre usar uma corretora lá de fora e uma dessas que compram?
Eu tenho várias corretoras, eu compro ativos em várias corretoras, né? A minha principal corretora é a Binance, por ser a maior, né? E porque ela se venceu ao tempo, então eu uso mais ela. Tem algumas outras corretoras que eu utilizo que não tem essa, não tem esse KYC que a Binance tem, que é a MEXC, né? MEXC. E corretoras também chinesas, que eu vou lá e compro alguns ativos que estão começando e tal, chamadas altcoins. E eu uso também, eu tenho a minha própria carteira principal, onde eu guardo os meus bitcoins. Eles ficam lá, ó, na minha carteira, vou deixando ele lá e ninguém mexe. Nem Estado, nem nada pode meter a mão. Então, assim, Eu tenho tudo, né?
E a senha, tu já decorou aquela senha que falam que é impossível de...
A senha, eu botei num caderninho e tá escondido.
Tá certo, tá certo. É o que eu tenho visto também, né? Existe essa questão que as pessoas falam, além de gerar dificuldade em termos de regulamentação por parte do governo, existe essa dificuldade. Por exemplo, se eu chegar com uma, poxa, me passa sua carteira de Bitcoin. Como é que é um assalto a uma carteira de Bitcoin? A gente consegue?
Carteira física, né? Que é como se fosse um pendrivezinho. E você pode guardar. Só que aquela coisa, né? A carteira, ela também tem a senha. Por mais que você passe a carteira pra pessoa, você pode me roubar. Mas você não vai ter o dinheiro, entendeu? Então, a questão da segurança é isso que desestimula o crime, na verdade, né? Porque, por exemplo, tem duas pessoas para assaltar. Eu vou assaltar a pessoa que tem R$ 100 na carteira ou vou assaltar a pessoa que não tem nada na carteira? Vou assaltar a pessoa que tem R$ 100 na carteira. A partir do momento que nossa dinâmica econômica ficar toda pautada nessa questão cripto, e eu não tiver como tomar o seu dinheiro, não vou ter por que te saudar.
Exato. Eu tenho inclusive um posicionamento, uma opinião, na verdade, né? Sem muito embasamento, né? Sem me aprofundar muito, é uma opinião um pouco mais rasa, mas eu acho que eu nunca cheguei a comentar isso. É que eu acredito, fortemente que países que tendem a digitalizar as suas moedas, ou seja, acabando com o dinheiro físico, tendem a diminuir corrupção. É
Sim,
porque.
rastreável, né?
É, exatamente, pelo fato de ser rastreável. Isso nem falando de Bitcoin, quando a gente fala de transação financeira mesmo. Ah, paga a propina aí e faz um Pix. Pô, não que isso vá impedir os criminosos de agirem, né? A gente percebe que muita gente utiliza a conta bancária ali para aplicar o Pix. Quando você vê, geralmente, o próprio golpe do Pix, né? Geralmente a pessoa utiliza um laranja. Mas o fato é, eu acredito que isso tende a diminuir muito mais a corrupção quando a gente fala de uma digitalização. Inclusive, existe um movimento, né, para ser do real digital.
CBDC, né? São as CBDCs, na verdade. Essas são as moedas digitais. Já tem o Yuan, que é a moeda chinesa digital.
Qual a diferença desse tipo de moeda para um Bitcoin? Porque o dinheiro, às vezes eu acho. É, porque eu tenho a percepção que o meu dinheiro é todo digital, porque hoje em dia, assim, em termos de dinheiro físico, eu não manipulo praticamente nada.
É, vamos elucidar uma parada, por exemplo, em relação à criptomoeda, ativos digitais. O dinheiro já é digital há muito tempo, né? Porque hoje em dia o seu dinheiro ele é um número no aplicativo.
Exato.
Você tem a moeda, tem a notinha e tal, mas você é o quê? Na sua dinâmica econômica diária é o que você menos usa. Você usa muito mais vou pagar uma conta, vou fazer um Pix, vou fazer um não sei o quê.
É isso aí.
Então, o seu dinheiro ele já é digital há muito tempo. Sem falar que a gente tem outras coisas também que já existem há muito tempo, como moedas digitais, que são os pontos, que são aquelas coisinhas tipo, tem o Stix da Raia, tem o
Ah,
Bitcoin e tal,
sim.
que são assim, retornos, né? São formas de retorno. Aquilo ali funciona como tipo de.
Inclusive, já vi decisão judicial de juiz determinando bloqueio, penhora de ponto em aplicativo de programa de fidelidade, milhas, justamente porque se entende hoje que existe um valor naquilo.
Isso aí, ele já é tecnicamente um tipo de moeda, né? Então, assim, a gente fala assim, ah, não existe, é o dinheiro que não existe. Então, meu amigo, você tem que viver num mundo onde você não vai transacionar nenhum desses tipos de ativo para você dizer que o Bitcoin não existe, né? Até mesmo porque ele tem muito mais valor, né? Então, assim, é um dinheiro que existe e é um dinheiro que já tá aí. Em relação a... Down, em relação a... Como funciona essa dinâmica da CBDC, né, que é o digital, o real digital, a única diferença que vai ter entre ela e os criptoativos, no caso o Bitcoin, eu vou utilizar o Bitcoin, é que o CBDC, o Banco Central, ele vai poder emitir isso aí de acordo com as necessidades dele. Então a emissão, ela é caráter do governo, né, é prerrogativa do governo.
Vai continuar funcionando como impressão do real hoje, só que de forma
Exatamente.
digital.
De fato, a gente não pode imprimir moeda, mais moeda, né? A gente emite dívida e com essa dívida a gente vai utilizando, né? Mas é a mesma coisa que imprimir praticamente, né? Agora tem e o outro ponto é que ela não é sua de fato, né? Ela é do governo. Por exemplo, a gente tem no na China o yuan digital, é o prazo de validade, né? A moeda, ela tem algumas moedas que tem dinheiro lá que tem prazo de validade. Se a pessoa não usar aquilo ali em determinado tempo, ele some. Pra quê?
Para mim, para mim não vai ter problema. Geralmente não costuma durar muito, não costuma ter muita validade, não. E para mim, acho que não teria problema. Mas isso é de certa forma preocupante, porque realmente, se o teu dinheiro ele é totalmente digital e o governo tem controle sobre isso, qualquer coisa, qualquer medida, porque. E a gente viu isso no Brasil, já não é mais há tão pouco tempo, mas a gente teve confiscação das contas bancárias, a gente. Exato, a gente já presenciou isso. E aí é um movimento contrário, você buscar a digitalização da moeda, onde o governo ele vai ter mais controle ainda, porque mal ou bem, se você tem ali, se você guarda embaixo do colchão, né? Isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer na minha concepção. Porque em termos de investimento, o dinheiro ali está arriscado aí na traça a chegar antes do que você perder o teu dinheiro. Mas não deixa de ser uma forma de se prevenir de você estar ali não ter um bloqueio em conta, de você não ter um pouco menos da incidência da força do Estado em relação a isso.
Aquilo ali é onde a gente retorna aquele questão do moral, né? Será que esse Estado, ele tá fazendo isso porque eu sou um cara que eu tô sonegando dinheiro, roubando dinheiro, é um dinheiro fruto de corrupção? Porque pode usar essa desculpa. Mas também a gente tem o Plano Collor como exemplo, que simplesmente sumiu pro dinheiro, bloqueou o dinheiro de pessoas pessoas que eram empresários. Ah, eu tinha uma padariazinha, eu peguei esse dinheiro, botei no banco lá para o dia seguinte, quando eu fui tirar, já não tinha mais nada e tal. Entendeu? Então, assim, a gente tem esses dois pontos, né?
Eu acho que é aquilo que a gente se falou também, né? Toda medida tem seu lado positivo, negativo e conflito de normas, né? A
Exatamente.
gente entende muito que é legal. Eu pessoalmente eu gosto muito de inovação, né? Em todos os aspectos da sociedade. Então, quando eu vejo, ah, agora tem uma moeda digital, eu acho que é positivo a gente pensar para frente, pensar em novas medidas para problemas antigos. Isso é uma forma da gente conseguir evoluir, né? A gente tem o próprio crescimento e, por exemplo, inteligência artificial, cara, isso tem sido uma loucura. Até pouco tempo, tudo bem que a inteligência artificial já está aí há bastante tempo, a gente já tem uma espécie de regulamentação, mas o que que a gente teve de dezembro de 2022 para janeiro foi um boom enorme, graças a OpenAI com o ChatGPT. Então, existe hoje já projeto de lei no país buscando regulamentar a inteligência artificial. Né? As pessoas estão com certo receio até onde essa inteligência artificial vai prejudicar, né, a sociedade. Então, assim, é muito legal esse tipo de debate, que eu acho que é importante. E fato é que a gente não vai encontrar uma decisão 100% positiva ou negativa para qualquer.
É como a gente falou anteriormente, a melhor forma de entender uma tecnologia nova é discutindo sobre ela, debatendo sobre ela, botando à luz as suas questões mais obscuras, no caso, né? Por exemplo, teve país que já proibiu inteligência artificial, né? Isso é totalmente prejudicial para o próprio país, porque ele vai ficar atrasado em relação àquilo ali. Que a pessoa que vamos dizer que numa dinâmica global, onde o mundo todo utiliza inteligência artificial, aquele país ali está atrasado.
Com certeza.
Né? Então, assim, entrando nessa parte de tecnologia, aí é uma concepção minha que eu agreguei com os meus estudos, a tecnologia blockchain, no caso, ela tende a ser crescente na nossa economia. Hoje a gente tem uma economia baseada na Web 2, né? Que é quando a gente tem o criador de conteúdo, tem o intermediário que são as plataformas, grandes plataformas, as Big Techs, como Netflix, Spotify e tal, e a gente tem o consumidor, somos nós. A Web3, que é baseada em tecnologia blockchain, ela tende a cortar o intermediário, no caso, e a remunerar tanto o criador quanto o próprio consumidor, né? Então, por exemplo, a gente tem aí o Spotify. O Spotify, hoje em dia, ele pega parte do criador, do dinheiro que é gerado pelo criador, para ele, né? Que ele é como se fosse um marketplace. Ele vai lá e expõe a música do cara para todo mundo, então o cara ganha muito, tem uma adesão mundial e tal, às vezes. Então, assim, ele pega uma porcentagem grande. O que que essa economia blockchain Web3 faria? Ela cortaria esse intermediário, o cara que produz ganharia mais, né? Ele ficaria com uma porcentagem maior dos lucros do produto dele. E o cara, às vezes, que está consumindo, ele também consegue ganhar com aquilo ali, por exemplo. Ele está gastando o tempo dele, ele está vendo um vídeo e tal. Então, assim, ele economizaria, ele pagaria menos. Porque quando você não paga por um serviço, você, tecnicamente, é o produto.
Sim, exato. Então, hoje em dia a gente tem percebido até uma movimentação no sentido das plataformas de remunerar também o usuário e o criador. Como, por exemplo, as plataformas com Quai, TikTok, eu acho que também.
Acho que teve uma época que quando você assistia, você ganhava e tal. Por exemplo, a gente tem o Spotify e tem o Audius. O Audius, ele tem a economia própria, tem a própria moeda dele, ele dá o aplicativo dele. O cara que cria uma música e bota lá no Audius, ele ganha uma porcentagem infinitamente maior do que a do Spotify. E o cara que escuta música pelo Audius também ganha a moeda do Audius, que hoje está a 30 centavos de dólar, né? Mas assim, o cara vai ganhar uma fração daquilo ali, mas pô, tá ótimo. Tem o Brave, que é um navegador, ele funciona como se fosse o Google Chrome, só que quanto mais tempo você fica vendo anúncio lá, mais você ganha em cima daquilo ali. E o cara que anuncia, ele anuncia mais barato. Então assim, é um ganha-ganha, no caso, para as duas pessoas. Que é as pessoas entenderam que o intermediário não precisa ganhar tanto, né? Ele tá fazendo um trabalho crucial, que é de dar aquela informação, passar aquilo ali para alguém, mas ele não precisa ganhar tanto.
É, a gente tem percebido isso acontecer em vários tipos de serviço, inclusive. Né? Você tem, por exemplo, o Uber, que ele vai conectar ali o profissional diretamente com a pessoa, você tem o iFood que está conectando o restaurante com o consumidor. E aí tem se levantado, né, justamente isso que você falou, o que, que esse intermediador tem percebido, né, em termos financeiros. Quando a gente fala de uma transação financeira tradicional, a gente tem o que encarece muito o custo de qualquer tipo de transação que a gente tenha, é porque muitas vezes a gente tem o custo ali da, por exemplo, pagar algo com cartão de crédito, você paga um percentual para a bandeira, um percentual para a máquina da maquininha, você paga um percentual para o banco e aí você paga o produto para definitivamente você ter o pagamento integral ali do valor que foi combinado. E aí, eu acho que isso é até um bom gancho para a gente entrar. Como é que funciona essa parte? Você ainda tem o governo, obviamente, né? Com os impostos. Como é que fica essa parte de tributação do criptoativo? O governo já está mordendo alguma coisa aí? Como é que está essa situação? Então,
em cima das transações, a única taxa que você paga é da taxa do serviço, né? Que é da blockchain. Se dependendo da blockchain que você utilize, é uma coisa totalmente absurda. Por exemplo, o Ethereum. Tem transação que foi $100 já. Você fez uma transação de $20 e você pagou $100 em taxa. Né? Aí, mas é do próprio serviço. Ela é uma blockchain muito cara. Do Bitcoin, ela tem uma blockchain bem demorada, né? Ainda é cara, mas é um pouco mais barato do que Ethereum. E tem blockchains que são tipo centavos de dólar. Você paga 0,000 centavos, entendeu? Aí é a taxa do serviço, que é o cara que está dando poder computacional para aquilo ali. Agora, em questão de tributação, hoje em dia a gente só é tributado sobre o ganho de capital. Né? Quando eu ganho acima de $35 mil, eu tenho um lucro maior do que $35 mil. $30 mil, não, perdão, é que eu uso muito dólar. Acima de R$35 mil, eu sou tributado. Aí eu tenho que pagar uma DARF, tenho que fazer lá, emitir a guiazinha do Google.
Mas o governo tem controle sobre isso hoje?
Normalmente eu utilizo a corretora para vender, então eu tenho esse fica registrado.
Entendi.
Então, se eu não pagar, eu posso cair na malha fina. Então, é melhor eu pagar.
Entendi. Ah, legal, bacana. E, cara, eu acho muito legal essa parte, inclusive, no que diz respeito a toda essa regulamentação, essas transações financeiras. Eu acho muito interessante, porque muita gente acaba querendo entrar no mercado, seja para ter um investimento, seja para poder ali ter uma reserva ali um pouco mais segura, né? Às vezes, como se fosse, vou utilizar aquilo ali como se fosse uma reserva patrimonial, como você bem mencionou ali em relação ao ouro. Então, existem, e é importante a pessoa ter esse aspecto. A gente falou aqui, por exemplo, de Ethereum, Bitcoin. Eu já vi que existe, você falou que tem umas que valem centavos. Qual seria a diferença básica, assim, entre uma moeda e outra? Eu vi que tem algumas que são, inclusive, baseadas em jogos, né? Isso é verdade?
Isso mesmo. Por exemplo, hoje em dia a gente tem duas classes de ativos, né? De criptoativos. Existe o Bitcoin, que ele é o primeiro e tal, e existem as altcoins, né? As altcoins, elas são moedas baseadas no Bitcoin, só que acrescentam, às vezes, alguma tecnologia a mais, ou às vezes são só uma cópia mesmo. Por exemplo, a gente tem aí o Shiba Inu, né? Ela é uma altcoin que a gente denomina ela como shitcoin, né? Shit de...
Uhum.
Né? Então, assim, por quê? Porque é uma moeda que vale menos de um centavo. Existem mais de 6 trilhões de emissão dela. Então, assim, existe. É a oferta, né? A oferta dela é muito alta. Então, assim, dificilmente vai chegar a valer um centavo. Só se essa emissão cair bastante, né? Porque tem muita coisa. Se tem muita oferta, vai valer pouco. Então, assim, existem essas shitcoins e existem as altcoins, né? Como a Ethereum. A Ethereum, ela traz para a blockchain, para a tecnologia blockchain, uma coisa diferente, que são os contratos inteligentes, né? Que é o, por exemplo, que a gente vai estar dentro da tua área mesmo, que é a área jurídica, que vamos dizer que o governo, ele tem que pagar alguma coisa para uma pessoa, e esse trabalho, ele é muito caro, né? Por exemplo, a gente tem a questão da taxação. O que que se dizia sobre as taxações no último governo? Por que que não era taxado toda vez que tinha alguma coisa vindo de pessoa jurídica para pessoa física? E o governo falou: ah, não é taxado porque a Receita Federal não tem trabalho suficiente para isso. Não tem trabalhador, tem mão de obra para isso, né? Com um contrato inteligente, se isso já ficar dentro de uma plataforma em blockchain, a partir do momento que eu faço a compra, aquilo ali pode ser feito automático. Não só a questão de taxação. Às vezes, por exemplo, eu quero transacionar uma casa com você, né? Só que, tipo assim, eu não sei se você vai me dar o dinheiro correto, o dinheiro na hora certa. Então, a gente pega um contrato inteligente, um programador vai lá e cria, que pode usar até a inteligência artificial para fazer. E a partir do momento que coloca o dinheiro ali, você recebe o título da casa. Você recebeu o título da casa automaticamente, que pode ser feito por digital hoje em dia, por cartório. Eu recebo o título da casa, você vai lá e recebe o dinheiro.
Seria uma forma de ter a blockchain ser um intermediador para que eu não vá te dar um golpe e não te pague.
Ser um intermediador que não cobre taxas absurdas para isso, né? Porque hoje em dia o cartório, ele faz isso, né? Ele é tecnicamente um intermediador. Ah, eu vou lá e passei uma casa pro teu nome, o cartório que vai dar.
Já existe alguma espécie de assinatura de contrato, uma assinatura digital dentro da blockchain?
Existe uma. O contrato digital, ele de fato, ele já faz isso. Quando eu boto a minha carteira e a minha chave, ela é a minha assinatura.
Ah, entendi. Funcionaria como um certificado digital.
Certificado digital. E existem também as NFTs também, né? Que hoje em dia são ativos.
Eu vi um. Isso até pouco tempo atrás deu muita. Popularizou bastante. Eu acho que a NFT até ela foi um pouco. Perdeu um pouco do brilho, né? Por conta da inteligência artificial. Então muita gente vinha falando de NFT. E aí parou-se de falar um pouco disso, já focando agora muito mais em inteligência artificial, são as tecnologias. Eu não sei se até em algum certo ponto o NFT flopou. Se deixou, porque eu vi no início as pessoas utilizando, vendendo imagens dos bichinhos, dos macaquinhos lá por milhões.
Queda do Bitcoin, ela deixou um ali um pouco bem, mas o que acontece? Toda tecnologia, ela tem ciclo de adoção, né? A tecnologia, ela é criada, aí ela tem uma adoção muito grande, todo mundo gosta muito, caraca, que tecnologia absurda e tal, não sei o que. Aí depois você vai vendo que às vezes aquela tecnologia não está preparada para aquilo que ela se dispõe, né? É a questão da NFT. Por exemplo, a NFT, quando foi criada, as pessoas associaram muito ela à arte digital. E essa não é a verdadeira função de uma NFT. Hoje em dia, a gente tem várias funções que já estão sendo elaboradas pela NFT. Por exemplo, música, você pode lastrear sua música a uma NFT, até mesmo chaves de acesso a grupos. Por exemplo, a gente tem a NFT do macaco lá, do Bored Ape, né? O que, que quando você comprava aquela NFT, o que, que você faz, o que, que você ganhava de fato? Uma arte de um macaco? Ou você ganhava acesso até no mesmo grupo que o Neymar? Então, na verdade, você ganhava o acesso a estar no mesmo grupo que o Neymar e outros milionários.
É, eu vi até uma vez um rapaz, ele até brincou, né, colocando uma imagem dessa. Aí ele foi lá no Google, copiou, colou, salvou e colocou, olha, eu também tenho.
Isso aí, ele copiou a imagem, mas ele tem o acesso, ele tá no mesmo grupo de Discord que o Neymar lá.
Entendi.
Ele não tem esse acesso. Por exemplo, às vezes você ter o contato, você trocar informações com uma pessoa, você paga por aquilo ali. É o que a gente chama hoje em dia de quando você vai a um evento só para você fazer network.
Então, a NFT, ela não tá ligada à imagem em si, ela está ligada ao acesso.
A função dela e o acesso, por exemplo. Quando o Thomas Edison, ele cria a máquina de emissão de som, que, se não me engano, acho que era xilofone, alguma coisa assim do tipo, quando ele cria essa máquina, ele cria ela com uma função, né? Que era como se fosse uma função de passagem, de transcrever alguma coisa. E ele, quando ela começa a ser usada para ouvir música, ele fala que isso é uma desvirtuação da máquina dele. Então, a mesma coisa é a NFT. A pessoa que cria a NFT, ele cria uma imagem e tal, só que vem outras pessoas com mentes brilhantes que começam a utilizar como outras coisas. Por exemplo, hoje em dia a gente tem empresas criando NFT para usar como ingresso.
Eu vi, achei legal isso.
Tem a questão do Bored Ape, que é um grupo seleto. Ah, você quer fazer um grupo de estudos, só que é sobre alguma coisa que não pode ser, tipo, vazada. Ah, vamos dar uma NFT para essa pessoa? E só entra no Discord essa pessoa que tem esse NFT. Quer ver um outro exemplo também muito famoso hoje em dia? O OnlyFans. Hoje em dia você pega... O OnlyFans, ele é um grupo de assinatura, né? Aí a pessoa paga a assinatura de uma pessoa, de um influencer, né? Hoje em dia a gente tem a opção de airdrop. Ao invés de eu pegar e pagar o seu OnlyFans, já acontece em influenciadores criptos, eles fazem isso. Eles criam a NFT, você compra, e você entra num grupo de airdrop e você tem toda a mídia dele por esse grupo. Só por ter a NFT. Então eu acredito que a gente vai ter essa transição e, por exemplo, markets como Netflix, OnlyFans, o Spotify tendem a migrar para isso, entendeu? Ou eles migram para isso, ou vai acontecer, por exemplo, a Netflix e Blockbuster. Ou migra, ou vai morrer, entendeu?
Entendi. E a NFT, eu vejo que tem algo bem bacana também, que não deixa de ser um item colecionável, né? E a gente gosta de...
Colecionável e ele é vendável, né? Ele pode ser vendável.
Sim.
Ele pode ser vendido, ele pode ser passado para frente. Por exemplo, eu compro hoje em dia um item de jogo na plataforma do jogo. Não sei se você jogou Tibia.
Já. Muitos anos atrás. Eu evito esses joguinhos que às vezes... O World of Warcraft foi o período mais conturbado da minha vida. Chegava... cedo, e era complicado. Tem certas coisas que não dá pra...
A gente tem itens desses jogos que são vendidos a preços absurdos, né?
Sim.
Né? Então, como que acontece a venda desses itens? Normalmente, eles são digitais. Aí as pessoas tomam um golpe, né? O cara transfere o dinheiro, não recebe o item. Um golpe muito famoso no Tibia era o seguinte: eu comprava a sua conta, só que o e-mail era meu. Aí eu comprava, o M era seu. Eu comprava sua conta, te dava o dinheiro. Quando eu te dava o dinheiro você me passava a senha, você mandava um e-mail mudando a senha. Então você reavia a sua conta.
Caramba.
Então tinha essa questão do golpe. A NFT ela traz essa segurança. Porque, por exemplo, se eu transformo a conta em um NFT, ou então o item em um NFT, eu posso vender. E a parte que eu vendi, já era. Passei, dei, botei minha senha lá da minha carteira.
Você não consegue recuperar.
Eu vendi para você, não tem como mais eu recuperar. Então eu não posso mais te dar golpe, né? E outra coisa também, a empresa ela é parte interessada nisso. Porque, por exemplo, a empresa dona do Tibia, ela não deixava um tempo atrás as pessoas venderem itens e comercializarem contas. Agora ela comercializa dentro dela mesmo, do site dele mesmo. Por quê? Porque ele ganha dinheiro com isso. Toda vez que você vende, ele ganha dinheiro. Só que ainda assim é muito ruim. É, porque é muito caro, torna-se muito caro, mais fácil você comprar por fora. Com a NFT, existe a taxa de criador. Eu criei uma NFT, toda vez que essa NFT for revendida, eu ganho uma taxa. Aí pode ser de 5, 10%, alguma coisa assim do tipo.
Ah, legal, bacana, bacana. Cara, eu acho muito. Cara, o universo dá pra ficar horas aqui falando sobre.
Abrangente pra
É
caraca.
muito abrangente essas tecnologias aí, você um tema leva a outro. E eu acho que é um ponto de partida bastante interessante, né? E eu não quero que você saia daqui sem responder pelo menos três perguntinhas que eu tive, né, ao longo do nosso bate-papo. Queria perguntar para você sobre oportunidades que você vê dentro do mundo das criptos, e aí pode ser uma oportunidade em relação à tecnologia, em relação a um criptoativo específico, com devido disclaimer, né? Eu não sei, acho que não pode fazer
Eu não posso dar indicação de nada para
até
eles, né?
porque senão você também está colocando sua responsabilidade na reta ali. Alguma dica para as pessoas evitarem possíveis golpes atrelado à tecnologia ou até mesmo a própria. Ah, fiz lá minha carteira de NFT, tem uma senha aqui catastrófica, enorme. Como que eu vou armazenar isso? Vou colocar num papelzinho? Perdi o papel, já era. Perdi minhas criptos. E também aonde que a pessoa pode buscar hoje estudo, né? Que a mãe, acho que de tudo, é o conhecimento, independente de qualquer coisa. E qual seria o melhor caminho para ela começar a trilhar?
Olha só, em questão a oportunidades, existem dois tipos de oportunidades, que é você trabalhar com isso. Ou você pode virar, se você tem facilidade com desenvolvimento, começar a estudar e desenvolver nessa área, que vai ser um mercado crescente, né? Até mesmo, por exemplo, você tem sua empresa, aí você precisa, aí você quer entrar nesse mercado. Um cara que sabe fazer uma NFT e que sabe criar isso, ele vai ter um diferencial no desenvolvimento, né? Essa é a primeira oportunidade. Segunda oportunidade é, se você confia que o Estado vai cuidar bem do seu dinheiro, o Bitcoin não é para você. Agora, se você acha que o Estado vai inflacionar o seu dinheiro, assim, não é uma indicação, mas eu sugiro que você tenha, entendeu? As pessoas falam assim, ah, Bitcoin é como se fosse pirâmide e tal. Eu acho que hoje em dia tem mais gente insistindo para que você não compre, porque dá mais tempo das pessoas irem comprar, né? Valoriza menos e conseguirem juntar mais do que pessoas insistindo para que você compre isso, entendeu? É basicamente isso. A outra
Foi isso, evitar golpe, né? A questão das oportunidades e estudo.
evitar golpes é assim. Use corretoras famosas, Binance, Coinbase e tal. Se você para começar e depois que você tem um entendimento legal, você vai guardar, você vai ter essa noção de segurança e vai começar a se responsabilizar para ter a sua própria carteira, né? Esse é o principal. E estudo, gente. Principal ler o white paper, que é como se fosse o trabalho do Bitcoin para você entender um pouco melhor. É muito técnico. Mas você consegue começar a ter uma noção legal. E canais. Existem vários canais hoje em dia. Por exemplo, tem a Mercúrios. Ela é um canal de casa de análise muito boa, né? A gente tem, por exemplo, aí o Augusto Becks, que é um dos criadores de conteúdo mais famosos do Brasil. E a gente tem também aí criptonauta, tem criptomaníacos. Tem, hoje em dia existe uma gama enorme de canais no YouTube para você ir pegando e tendo adesão. E você pode também, se você quiser abranger isso aí, ir lendo os próprios white papers dos projetos que você tem interessado, né?
Poxa, legal, legal. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante pro pessoal, né? Quero aproveitar, agradecer a tua presença, Francisco. Foi muito bacana. Eu, como um cara também da área de tecnologia, né? Acho que a gente conseguiu trazer muito aqui do que é, né? A tecnologia dos criptoativos, com uma abordagem no ponto de vista jurídico.
Foi muito simpático. A conversa foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo.
Não, fala aí como que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, nas mídias.
Francisco Uchoa 7, Instagram. Hoje em dia eu uso o TikTok também, Francisco Uchoa 7. E eu dei um hiato na produção de conteúdo que eu tava me preparando para isso, e eu vou começar a postar muito mais coisas no momento daqui para frente. Então, assim, se vocês quiserem acompanhar, tiverem dúvidas, podem seguir lá e podem tirar suas dúvidas por esses canais aí, tá bom?
Ah, legal, bacana. Pessoal, quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui nesse nosso projeto. Conteúdo, a gente sempre vai estar trazendo para você aí de 15 em 15 dias por enquanto. Então acompanha, liga sininho, se inscreve, baixa na tua plataforma favorita. Meu nome é Felipe Cardoso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.